Está no ar o programa Trajano pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930. Boa tarde, Curitiba. Boa tarde, região metropolitana. Você que está nos ouvindo, acompanhando a programação pela rede social e acompanhando, acima de tudo, as nossas pautas de luta. Obrigado pela audiência. Não sei onde nós estamos entrando, na sua casa, no seu carro, na sua vida, mas eu trouxe alguns convidados que vão nos esclarecer muito sobre cultura de paz, que é a nossa pauta principal, é falar de cultura de paz. Então, vou dar o meu boa tarde a Rosana Barroso, a Valnei e a Cláudia.
Boa tarde.
Cláudia, que bom que vocês estão aqui comigo. Começando a programação, vamos falar um pouquinho do que é cultura de paz. Primeiro de tudo, agradecer a todos que colaboraram até aqui para que nós estivéssemos ao vivo na Rádio Cultura de Curitiba, AM 930. Querida Rosana, que bom estar com você aqui. Obrigada por ter vindo. Rosana Barroso, cantora, escritora, compositora, professora também, né? Acima de tudo, me conte um pouquinho como é esse coletivo que começou em Paranaguá.
Então, querida, eu quero primeiro agradecer o convite de estar aqui com você, Jussara. Acompanho a tua trajetória de luta e de resistência e é muito gratificante estar aqui com você. Esse coletivo é o coletivo Oceânicas, recém-nascido e já com mais de 50 mulheres, artistas, literatas, mulheres da escrita, né? Mulheres da literatura e também outras artistas, compositoras também, artistas plásticas. Nós temos artistas de diversas áreas dentro desse coletivo. É um coletivo que nasceu mediante uma reunião de literatura que nós fizemos em Paranaguá, o Folimpa, a Folia Literária da Mulher Parnanguara, e também o Encontro das Escritoras Litorâneas do Paraná. Nós fizemos isso no mês da mulher. Foram dois grandes eventos que fizemos em Paranaguá e isso fomentou esse coletivo que nasce com muita força, já com uma publicação, duas publicações de coletâneas e já com muitos eventos. Nós estamos sendo convidadas para muitos encontros. Já estaremos a semana que vem na Semana Literária de Matinhos.
Quero participar.
Então estaremos lá já com uma tenda das Oceânicas junto com a editora Nadara Brasiliana. E nós somos parceiras do coletivo Marianas, que é o nosso coletivo. As nossas madrinhas são as Marianas, que estiveram conosco no Folimpa e são fomentadoras também fazem parte desse amálgama, né, que fomentou esse encontro e esse coletivo. Então, é um empoderamento, né, das mulheres que se reúnem, essa força que a gente tem, né, esse fortalecimento, esse real empoderamento quando as mulheres se reúnem. É uma coisa fantástica.
Parabéns a todos os coletivos. Coletivo Marianas, Coletivo Rede Maria Bueno, Coletivo Rede de Mulheres Negras, Coletivo Oceânicas. Mulheres que se reúnem para discutir literatura e para desenvolver novos pensamentos e novas estratégias, porque nós não temos todas elaboradas. Nós estamos num processo de construção, de reconstrução de um país também. Vamos lembrar disso.
Com certeza.
Nós temos mais um convidado, que é o Valnei. Vou apresentar o Valnei para vocês e vou apresentar a Cláudia Gruber. Cláudia, tudo bem? Cláudia Gruber, secretária executiva de comunicação, formada em letras, português, pela PUC, especialista em gestão de escolas, literatura brasileira pela PUC, mestre em estudos literários pela UFPR, professora de português na rede estadual desde 1991 e até o presente é uma das participantes da diretoria regional da APP também. É uma das... Conselho do Magistério. Nossa, teu currículo é lindo.
Obrigada.
E, além de tudo, me disseram que ela gosta de gatos. Que ela gosta muito de gatos. Eu gosto das pessoas que que tratam bem os animais de estimação. Nós estamos no momento de humanizar a vida, né? Conta um pouco, Cláudia, como é que foi essa semana de mobilização?
Então, para nós da educação, essa semana foi uma semana extremamente importante, porque a gente teve a Semana Nacional em Defesa da Educação Pública, das escolas públicas. E essa semana, ela é uma promoção da CNTE, que é a nossa confederação. Então, isso não é um movimento apenas aqui no Paraná. É um movimento nacional em defesa da escola pública. E essa já é a 24ª semana. Começou na segunda-feira e vai até amanhã, com pautas específicas para cada dia. Não sei se a gente já começa a falar um pouco dessas pautas.
Vamos apresentar a Valnei e depois voltamos para as pautas, que as pautas são muito importantes, são pautas de cultura de paz na escola, de mobilização pela questão de independência da escola e valorização da nossa educação. Valnei, vou passar o microfone para você um pouquinho, vou apresentar a Valnei. Valnei tem trabalhado muito nas causas antirracismo, professor também e, acima de tudo, assessor jurídico para as questões raciais. Valnei, tudo bem contigo?
Tudo ótimo, melhor agora nessa companhia maravilhosa de mulheres incríveis. E que bom que os currículos vieram antes para ficar mais admirado ainda. Obrigado mesmo.
Me conte uma coisa, Valnei. O que está mudando na legislação do crime racial? Porque nós temos vivido algumas ameaças e alguns amigos sofreram, inclusive, racismo e agressões violentas. Vou citar um exemplo que, infelizmente, tenho que citar nomes, mas é um nome de uma pessoa muito especial. O que aconteceu com o Neno no ano passado? Mobilizou toda a comunidade artística e a mobilizou a comunidade negra. Nós, afrodescendentes, sabemos que sofremos muitas ameaças nos últimos 4 anos. O que muda a partir daqui? Na legislação.
É difícil um pouco falar do Neno, porque eu estive na agitação política do caso do Neno, e também eu dou suporte jurídico para os advogados dele. E é lamentável que esse tipo de coisa ainda ocorra, esse tipo de comportamento violento contra a pele negra, ainda mais em solo curitibano, onde a gente tem uma cultura preta histórica, né, praticamente secular aqui, de resistência, de fomento à cultura, e a figura do Neno representa isso. Esse amor à arte, esse amor à cultura, esse amor às tradições. E é lamentável o que tem acontecido com ele, tão recente ainda, principalmente nele, que foi a vítima direta da violência. Mas vamos aqui falar um pouco de mudança, né, para que casos como o que vitimou o Neno não voltem a ocorrer, e ocorrendo que eles tenham a devida resposta social e institucional. Eu posso já começar a falar ou a gente vai esperar um pouquinho?
Eu acho importante a gente saber, principalmente porque existe uma coisa chamada calúnia e outra coisa chamada injúria racial. Nós estivemos na segunda-feira numa escuta dentro de um encontro com uma parlamentar, Georgia Prates, na segunda-feira, falando do que a gente pode fazer e se a gente tem algo que possa fazer para proteger e para defender mulheres, crianças, homens, a população afrodescendente. O que a gente pode fazer quando sofre uma situação como essa, vexatória? Não chega a violência, mas vexatória.
É, não deixa de ser uma violência também, né? Uma violência psicológica.
Porque não é uma violência física, mas é uma violência moral.
Quando a gente fala de manifestação do racismo, a gente precisa estar consciente de que o racismo, ele remonta a toda uma estrutura social que desumaniza um determinado grupo social. Isso é o racismo. Então, toda vez que alguém é vítima de uma manifestação racista, ela está sendo desumanizada, ela está sendo destituída da sua dignidade. É isso que acontece. É isso que acontece quando alguém é agredido de forma contundente à luz do dia, mas também é isso que acontece quando alguém é sistematicamente seguido por um segurança num mercado durante meia hora. É a mesma coisa, é a mesma manifestação em graus diferentes. Mas é a mesma violência e remonta à mesma estrutura racista que a gente precisa combater. Você me disse o que fazer. A gente tem muito o que fazer. Ainda mais hoje, que nós estamos num momento de muita mudança, que inclusive tivemos uma recente vitória do movimento negro, uma vitória histórica, que é a equiparação do crime de injúria racial ao racismo. E isso acontece num momento histórico de invisibilidade da violência racial, porque as vítimas de violência racial, elas costumam ser duplamente vítimas, porque na época que injúria racial não era equiparada ao racismo, esse crime ele ficava sujeito à prescrição e também sujeito à fiança. Hoje, a atualização legislativa colocou a injúria racial no mesmo patamar do crime de racismo, da lei lá de 89. Então, a pessoa que é vítima de uma ofensa de cunho racial, agora ela tem um bom tempo, e a gente pode até falar um pouco depois o porquê que é importante ter esse um bom tempo, para ela ir lá e oficializar ou formalizar essa denúncia numa delegacia, fazer o boletim de ocorrência e para que o delegado, né, dê o devido encaminhamento aí esse inquérito e que abra uma investigação.
Eu queria saber, assim, se você pode informar qual é a penalidade para quem comete injúria e calúnia racial. Porque normalmente a gente silencia porque as pessoas dizem, ah, é mimimi. Ah, você está fazendo mimimi, a pessoa só falou uma bobagem. Essa bobagem ofendeu moralmente. Essa bobagem, muitas vezes, deixa a pessoa petrificada e ela fica sem ação, né? Ela tem uma causa psicológica, até muitas vezes a pessoa não sai de casa. Tem problemas psicológicos por conta disso. Qual é a penalidade que se aplica?
Uhum. Então, como a gente teve essa vitória histórica da equiparação da injúria racial ao crime de racismo, ela recebeu também a mesma pena. Então, além de imprescritível e inafiançável, ela recebeu um aumento de pena, que é de 2 a 5 anos, que é a pena que está lá na lei de 89. Isso é o que a pessoa está sujeita. Dependendo, se ela tiver outros crimes, vai somar outros crimes. Vou aqui voltar ao exemplo do Neno, né? O Neno, o agressor dele vai responder no júri por tentativa de homicídio. E eu não sei se as pessoas, né, se os curitibanos que me ouvem, as pessoas que estão na internet, estão cientes desse processo, mas a pessoa que atentou contra a vida do Neno, que é uma pessoa histórica aqui na cidade de Curitiba, né, materializa toda a raiz negra da cultura curitibana na figura do Neno, porque ele é voltado para a música negra também.
Deixa eu contar então aqui,
claro,
quem
claro.
É Neno. Neno é músico, um músico respeitadíssimo pela nossa comunidade e uma das pessoas que fez o sucesso da Jump. Gente, a banda que viajou o país inteiro levando o nome de Curitiba e do Paraná. Esse é o Neno. Então, assim, a gente precisa fazer essa reverência, sabe? Porque não agrediu ao Neno apenas, agrediu a todos nós. Todos nós artistas, todos nós descendentes de africanos, descendentes da escravidão. É difícil dizer isso, né, gente? Nós temos que dobrar o bloco e voltamos em seguida. Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.